Nós temos feito várias reportagens, inclusive com os repórteres da Rede Tua Rádio, ao longo do trecho aí, principalmente da Serra, região metropolitana, grande parte aí do estado que está sendo afetada com o avanço da água, grande quantidade de chuva, e a realidade local e regional, como é que está, os efeitos da chuva aqui em Lagoa Vermelha. Estou recebendo o Maicon Santini, que é coordenador da Defesa Civil de Lagoa Vermelha, acompanhado do prefeito Gustavo Bonotto e também do assessor de imprensa e coordenador do Sertrep, o Pedro Ramos. Para que a gente possa fazer uma avaliação de como é que está a situação até aqui. Como é que vai, prefeito? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia ao Maicon, ao Pedro, que aqui estão, especialmente a todos os nossos ouvintes. E agradeço a oportunidade e cumprimento pela cobertura, Paulo, neste momento que consterna não somente a nós gaúchos, mas acredito que todo o nosso país está com os olhos voltados a este momento de dificuldade. Nosso objetivo aqui é posicionar a situação de Lagoa Vermelha, trazer alguns comunicados importantes à nossa comunidade e também replicar as informações que a gente recebe via os órgãos oficiais do Estado, através da Defesa Civil, através da Casa Militar, inclusive, pois é uma situação que podemos dizer sem precedentes. Muito embora temporalmente estejamos muito próximos dos eventos de setembro que ocorreram no ano passado, também desalojando, trazendo diversos transtornos e impetrando a calamidade pública em nosso estado, nestes episódios nós temos visto danos tanto à vida humana quanto à infraestrutura do estado de forma mais abrupta. E nesse sentido ela traz também preocupações não só para o momento, mas também para a continuidade. Especialmente de Lagoa Vermelha, o que a gente traz é que desde o dia de ontem até amanhã pela manhã, o nosso município está dentro da região onde foi emitido um alerta para esse alto volume de precipitações. E o que a gente traz de mensagem é justamente para que a população, na ocorrência dessas chuvas intensas e principalmente se acompanhadas de vento forem prevaleçam, deem prioridade ao restabelecimento da sua segurança. E isso significa, Paulo, que muitas vezes quando algo está correndo no momento do caos, a gente busca talvez proteger aquilo que nós temos ou até mesmo verificar a situação como está. E a orientação que a gente tem é sempre de primeiro buscar proteção, ficar dentro das suas residências, se assim for possível, na sua preferência, não se aproximar das redes elétricas, principalmente se elas estiverem infiltrando água ou algo nesse sentido, algo que a gente já passou por isso, né, e pode eventualmente vir a ocorrer, somente lembrar. Ficar de olho, né, dentro daquelas áreas que estão mais em situações de risco. O Maicon, desde quarta-feira, já vem monitorando os pontos que a gente considera mais suscetíveis, digamos assim, a estas incidências de alagamentos, principalmente em nosso município. Os moradores, os lindeiros que fazem parte dessas regiões também o podem ficar. A princípio, nós não tivemos ocorrências tão severas ainda, tanto na cidade. No interior, a gente ainda não terminou o patrulhamento de todas as regiões do estado, do município, algo que vai ser feito no dia de hoje. Lógico que já existe o relato de danos bastante severos, no entanto, ainda não de interrupção parcial ou total, que seria algo que é o que a gente busca verificar nesse momento. São alguns dos pontos que a gente quer destacar e, logicamente, também dizer que vai precisar de uma resposta, até mesmo dos municípios que não são afetados por esse momento, no intuito de fomentar a solidariedade, a compaixão e estender a mão aos nossos cidadãos do Rio Grande do Sul que vão estar passando por momentos bastante difíceis e creio que todo suporte será bem-vindo.
Maicon, como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia ao prefeito. Bom dia ao Pedro, que nos acompanha aqui também. Bom dia aos ouvintes da rádio. Paulo, assim, eu trago alguns números aqui que são bem alarmantes, tá? Que isso são números atualizados agora da Defesa Civil do Estado, que são, por exemplo, são 235 municípios afetados, são 7.165 pessoas em abrigos já, são 17.087 pessoas desalojadas, são 33 milhões... 516 mil, é isso? Ali. São 35 mil pessoas em que são afetadas diretamente. Já tem 56 feridos, que tem números disso. Tem 31 óbitos, infelizmente. Então, assim, eu peço para que, encarecidamente, para que a população tenha calma agora, nesse momento, porque a Defesa Civil do Estado não está conseguindo ainda chegar nesses locais. E essas doações aí que o pessoal já está levantando, a gente vai ajudar, só que não tem como levar isso lá ainda, entendeu?
Hoje, a realidade local, como é que está, Maico?
A realidade aqui no nosso município? Não, aqui já tem várias pessoas que estão fomentando e que já estão arrecadando, né? E nós conseguimos a Associação dos Motoristas agora, né? Conversei agora de manhã já com o Rô Alves, já estava em contato ontem à noite. Ele se dispôs a pôr a Associação dos Motoristas à disposição lá para nós depois arrecadar isso. A Defesa Civil do Estado pede que seja triado isso antes de mandar e que não levem. Porque há grande risco ainda, eles vão informar a nós, então, ó, levem a Bento, levem a Veranópolis, levem a tal lugar, né? Nós temos que inventariar tudo isso, triar e inventariar tudo, essas doações antes de levar.
O que, então, que eles estão pedindo agora?
Eles estão pedindo, no momento, água, principalmente água potável, colchões e roupas de cama. E roupas de banho e alguma coisa de roupa íntima, mas é que ainda... O número de afetados e quais os municípios que vão precisar ainda não tem esse dado diretamente. E o Estado tem uma ação de resposta muito bem organizada. Eu tive em dezembro visitando lá os pavilhões em Porto Alegre. Lá. Então, nessa primeira ação de resposta, eles já têm para atender. Agora, a ideia é que os municípios não afetados e quem quiser dar ajuda de fora é que nós entraríamos numa segunda fase, a hora que desobstruir. E então, eles pediram para nós organizar isso tudo num lugar só depois. Então, nós vamos deixar o pessoal recolher as doações. Depois, nós vamos passar recolhendo. Peço que entre em contato comigo, tá? Pelo telefone 996887233, que é o telefone da Defesa Civil, ou lá na Prefeitura Municipal, lá no gabinete, para que a gente esteja mapeando, né, esses pontos de coleta. E depois, nós vamos levar isso tudo lá para a Associação dos Motoristas e vamos fazer uma campanha de voluntariado para arrecadar isso, para nós triarmos isso, aliás.
Sim.
E aí eu tenho que informar o comandante lá, ó, eu tenho aqui tanto de água, tanto de alimento, tanto de... Para onde que nós destinamos? E aí nós vamos estar fazendo essa destinação correta no local onde realmente precisa.
Perfeito. Prefeito Gustavo Bonotto, hoje pela parte da manhã... nós estávamos recebendo algumas imagens, e aqui nós estamos, felizmente, nesse momento, numa região muito privilegiada, né? Não fomos atingidos nem perto do que está acontecendo aí na grande fatia do Rio Grande do Sul. Mas recebemos algumas imagens, por exemplo, da nossa barragem, que está aí realmente com uma capacidade que impressiona de água. Está sendo feito um monitoramento disso também, prefeito? Qual é que é a situação real da nossa cidade nesse sentido, tendo em vista que vamos ter uma quantidade maior ainda de chuva?
Na barragem da Corsã, especificamente, nós não temos o acompanhamento, mas nós não temos instrumentos ou até mesmo a capacidade de verificar as suas condições ou, eventualmente, alguma possibilidade de ruptura ou algo nesse sentido, coisa que creio não ser plausível ou ainda não ter essa necessidade, tendo em vista que a mesma passou por algumas reformas recentemente. Nós acompanhamos dentro da cidade, Paulo, e isso é importante a gente mencionar, que existem alguns córregos, né? Eles estão canalizados e aí aparentemente as pessoas dizem o esgoto, por assim dizer, né? Uhum. Mas ele, na realidade, são vertentes de água que em algum momento no desenvolvimento da cidade foram canalizadas e hoje não se tornam aparentes. Os pontos mais cruciais que a gente acaba acompanhando de forma mais recorrente são os córregos, que ali é mais conhecido como ponto de alagamento da Tiradentes. Ali é a transpassagem de um córrego, né, que ocorre muitas vezes não dando vazão à tubulação. O que nós chamamos do Valo da Medianeira, ele na verdade também é um córrego aqui do que nasce no bairro Nunes, atravessa o bairro Rodrigues e se desloca para o bairro Medianeira, também é fruto de acompanhamento, assim como outros de menores volumes que se tem informação dentro do perímetro urbano. A priori, Paulo, nós tivemos informações do levantamento do nível das águas, mas que pela um o tempo entre as precipitações tem sido o suficiente para que ocorresse a sua drenagem sem causar ainda maiores transtornos. Uhum. Mas esse acompanhamento é contínuo,
certo,
porque a gente não tem como justamente prever o que vai acontecer. Torcemos que possa passar de forma muito leve esta nova momento de precipitações. No entanto, a cautela e a precaução é sempre mais importante.
Pontes, acessos da área rural, vocês têm alguma informação? Está dentro do controle?
Tivemos reportado um ponto de alagamento e interrupção num dos trechos aqui na comunidade da Fraternidade. Alguns relatos de bueiros que também se sobrepassaram, né? Quase dezenas, que em algum momento, né, acaba que não sendo o suficiente para a vazão da água, mas não houveram ainda a sua destruição, Paulo, que não ocasionou a interrupção do trânsito. Mas também são necessários o seu acompanhamento, e se a população tiver alguma informação que eventualmente considere importante, nós agradecemos pelo reporte da mesma, para que a gente possa o mais breve possível tomar as providências.
Aqui, Michael, até para a gente ter uma noção, principalmente questão de lavouras, questão de acessos, alguma família já solicitou algum respaldo ou está tudo dentro do...
Não, ainda não tem nenhuma ocorrência ainda, nós ainda estamos fazendo o levantamento, né, juntamente com a Secretaria da Agricultura e com a Emater, dos danos causados ainda na lavoura. Está ainda, uhum, muito recente ainda, porque o evento estava acontecendo, né?
Uhum. Aqui tem várias questões que o pessoal está colocando, alguns cuidados com pontes, alguns acessos que agora já vão ficar um pouquinho mais complicados. A gente sabe como é que vai ficar daqui a pouco o estado de algumas estradas, estão citando algumas aqui. O nosso foco está sendo principalmente mais essa questão dos cuidados que as pessoas devem ter, do alerta e tal. Mas inevitavelmente, prefeito, com a sua presença aqui, estão perguntando sobre a questão do lixo. Se tem alguma novidade, me parece bem prudente a gente também falar sobre isso, porque a preocupação maior das pessoas é o lixo está na rua, daqui a pouco começa a ir para as bocas de lobo.
Ontem até, Paulo, a gente fez uma vistoria em loco com o secretário Minoso em alguns bairros que de fato não haviam sido feita a coleta. Encontramos os caminhões até mesmo fazendo o roteiro com certa dificuldade, mas os executando, né? Nós tivemos na terça-feira o inconveniente da paralisação quase que total do maquinário, onde foi necessária a nossa intervenção juntamente com parte da equipe responsável para que não se agravasse ainda mais esta situação. Quando então nós também já tomamos as medidas formais junto à empresa, desencadeamos o que precisa para, se eventualmente necessário for, o rompimento do mesmo e contratação emergencial. A empresa teve uma pronta resposta até o momento, mas ainda não com satisfação. Uhum. Então nós continuamos neste acompanhamento bastante próximo da mesma, no sentido de que ela consiga buscar o atrasado, por assim dizer, em relação àquilo que deixou defasado a nossa coleta do lixo.
Pois é, todos os problemas que essa empresa já causou para a comunidade ainda não é suficiente para romper, prefeito?
É possível que sim, Paulo, né? Nós temos ainda, por exemplo, alguns passos a serem feitos, mas até mesmo a medida para uma eventual nova contratação emergencial já foram dados nesse sentido.
Porque para a população eles já rodaram, né? A gente, sim, sabe que a população já não suporta mais essa situação. A administração também tem essa indignação, prefeito?
Também, comungamos da mesma, né, Paulo? Chegar ao cúmulo da gente ter que propriamente colocar as nossas máquinas junto, né, para se fazer, demonstra as dificuldades que a mesma vem enfrentando.
A dificuldade que a imprensa tem de conversar com eles é a mesma que a administração tem ou não nesse sentido, prefeito?
Até a gente tem conseguido uma pronta resposta, né, no sentido de estar, mas o que nos falha é justamente as ações, né? Muito embora devo mencionar que do dia de ontem a gente percebeu um esforço bastante grande da mesma em fazer a prestação de serviços.
Eles estão com quantos caminhões agora?
São dois caminhões rodando com duas equipes, né, de coleta.
Mas com demitidos, né? Daí daqui a pouco tem gente nova também.
Todos novos, pelo que eu pude compreender, né? Inclusive os, digamos que vai ter um tempo de aprendizagem, por assim dizer, que é o que acredito esteja deixando a desejar neste momento. Nós temos o prazo final dela em relação a que existem algumas questões pendentes ainda de terça-feira para sua tomada de decisão, por assim dizer, em relação à sua continuidade ou não.
É possível, prefeito, daqui a pouco fazer uma operação especial agora para o final de semana, porque tem ruas que fazem dias que o lixo, a coleta não passa, prefeito?
Tem, e inclusive o repasse onde eles já passaram, né, Paulo, que a gente pôde perceber que algum dos roteiros que eles fizeram acabou ficando coisa para trás, e isso vai ser necessário que eles o façam de forma extraordinária para que possa, digamos, fazer aquilo que precisa ser feito.
Aquela participação do município com Tombeira, com o pessoal tentando amenizar a situação, vai ser mantido ou agora a administração recua e deixa a empresa trabalhar?
Deixa eles trabalhar, Paulo, se precisar intervir novamente é porque a gente não tem mais a empresa.
Atrasou o processo, inclusive, da colocação dos containers no centro.
Exatamente.
É. Isso é preocupante porque, afinal de contas, atrapalha todo um processo, prefeito.
Exatamente. O que a gente precisa mencionar, e quero prestar esse esclarecimento e essa confirmação à nossa população. Infelizmente, a gente não tem como evitar certos tipos de transtorno. Houve uma série de ocorrências que, para atribuir a casualidade, já é algo bastante, digamos, difícil de compreender. No entanto, reafirmamos o nosso compromisso de estar acompanhando, trabalhando para resolver a situação. Se necessário for, voltaremos a tomar as medidas que tomamos em outro momento. A empresa ela já fora, de certa forma, orientada tanto para os roteiros que ela fez e que acabou ficando material para trás, quanto que daquilo que ela ainda não havia chego no dia de ontem, ao menos para sua, para o recolhimento o mais breve possível. E isso, a gente tem essa expectativa, Paulo, de que eles restabeleceram o seu maquinário, o seu serviço em si, então por isso de nós não colocarmos novamente o nosso maquinário nesse sentido, apenas para lhe dar essa possibilidade de que eles possam fazer este momento.
O que, que a gente percebe? Como aqui tem sido um canal muito intenso da população, né? O que, que a gente percebe? Que daqui a pouco se puder colaborar de alguma forma, porque os depoimentos que eu vejo é o seguinte, ó, assim como está sendo feito em alguns lugares, e hoje de manhã as pessoas confirmavam isso, tem alguns lugares que o pessoal está dizendo, olha, fazem 5 dias que não passa o caminhão do lixo. E não, olha, é uma representatividade aqui da comunidade, é o presidente da União das Associações de Bairros. Uhum. Né? Então que daqui a pouco se canalize ou um telefone para também auxiliar essas pessoas que estão começando agora no trabalho e daqui a pouco estão atrapalhados também, esquece uma rua, não conhece bem o roteiro, que se tente alguma coisa nesse sentido, né, prefeito?
Bem prudente, Paulo, vamos, né, transmitir isso para que a empresa possa se colocar a essa disposição. No entanto, eles teriam todos os meios, Paulo, para ter a conhecimento dos roteiros necessários a fazer a sua realização. Mas sempre é válido a gente fazer o esforço por aquilo que é o desejo de todos, que é o recolhimento deste material.
É porque nesse momento que se quer é uma solução para isso.
Exatamente.
Né? Que a gente consiga fazer. Fugimos um pouquinho, mas não deixa de ser o assunto, exatamente porque essa preocupação do lixo estar na rua e daqui a pouco ir para as bocas de lobo. Maico, me parece muito prudente falar de um assunto que é um alerta e que o prefeito falou no começo da sua fala. A gente sabe que com essa chuvarada aparece goteira, aparece problemas. As pessoas que tomem cuidado na hora de realizar algum reparo nas suas casas, né?
Com certeza, Paulo. A gente pede sempre que a pessoa primeiro preze pela vida, né?
Exatamente.
Porque
isso.
Daqui a pouco tu vai subir para arrumar um telhado, um negócio agora, e acaba caindo e é evidente, né? Eu queria alertar, Paulo, assim, sobre uma questão que está ocorrendo muita fake news aí. Então, que as pessoas procurem órgãos oficiais, tá? Nos nossos canais oficiais da prefeitura, a gente está replicando tudo e tá dando todas as notícias verdadeiras, né? Então, que as pessoas procurem aqui através do Pedro a se informar pelos canais oficiais, tá? Para nós evitar fake news. Nesse momento
é
que só atrapalha, né?
É, fake news, brincadeira, agora não é hora de fazer brincadeira numa situação tão delicada como essa aí, né? E a gente viu situações aí bem preocupantes. Maico, qualquer novidade, qualquer orientação para a população, estamos à disposição.
Então
aqui.
Peço aqui todos os pontos de coleta aí, que todo mundo que está se organizando, que entre em contato comigo.
Isso.
Para nós mapearmos isso tudo, tá? E aí depois nós vamos concentrar isso e inventariar para poder informar ao Comando Geral lá da Defesa Civil, para eles poderem dar o destino correto para isso, tá?
Prefeito, obrigado pela participação, bom trabalho lá.
Eu é que agradeço. Paulo, agradeço as pessoas de Lagoa Vermelha que estão liderando campanhas para esse recolhimento. A gente faz essa ressalva que o Marco colocou no sentido de se somar e colaborar. Então, a prefeitura fica à disposição para fazer essa logística que for através dos meios oficiais. Há uma preocupação da gente poder levar esse material com condições de ele ser imediatamente aproveitado, que é o que a experiência do episódio anterior trouxe à Defesa Civil, justamente dessa necessidade de triagem, de organização por tipo de material, por quantidades. E aí, então, acredito que a gente pode fazer isso. Se necessário for, a gente vai vir aqui lhe pedir a audiência dos microfones da Cacique para mobilizar grupos para essa organização. Na Prefeitura Municipal, se alguém quiser de fazer a destinação de algum tipo de doação no nosso próprio saguão, estará sendo recebido e depois destinado ao local de transpasse, por assim dizer, transbordo, onde o Maico tem esta comunicação com a associação. E estimulamos e damos os cumprimentos a todas as lideranças e entidades que já tiveram essa livre e espontânea vontade, que a gente achou bastante prudente apoiá-las, né, no sentido de fortalecer essas campanhas e nos colocar justamente à disposição para esse trabalho de retaguarda e de comunicação para com aqueles que vão fazer chegar as regiões atendidas. Agradeço mais uma vez e cumprimento, Paulo, pela cobertura que tem sido feita em relação a este momento que tem transtornado a todos os nossos gaúchos, e encerro, além de desejar um bom final de semana a todos, fazendo votos de que a gente possa também orar em função de todas as famílias que estão com dificuldades imensas neste momento.
É o que a gente pode fazer, com certeza. Obrigado ao prefeito Gustavo Bonotto, também ao Michael Santini, coordenador da Defesa Civil de Lagoa Vermelha, falando sobre a situação não só de Lagoa Vermelha, mas também essa situação atual do Rio Grande do Sul.